Boa tarde, ouvintes da CBN. É uma alegria estar com vocês, né? Trazendo um pouco daquilo que a gente acha que sabe para o ouvinte, né? Contribuir para o aprendizado, de repente até para uma eventual educação financeira, né? Que, como você disse, é de extrema importância. Nós temos que lidar com isso o tempo todo e parece que nunca aprendemos ou não temos essa lição de berço, né? Então é uma alegria estar com vocês aqui e poder contribuir um pouco com isso.
Ronaldo, primeiro, eu acho que a gente tem que ir lá na raiz, né? A gente tem muito nas escolas, né? No ensino médio, no ensino fundamental, aquela questão da fórmula de Bhaskara, Pitágoras, aquela coisa toda, mas não tem uma educação financeira, né, direcionada para aquela pessoa se planejar financeiramente para a sua vida. Falta isso nas nossas escolas, não falta, Ronaldo?
E você sabe que a conta é bem mais simples, viu? Se você for pensar em Pitágoras, Bhaskara e tantas outras funções que tem, né, uma conta de mais e de menos, né, não é tão difícil assim. Mas realmente não é. A propósito, existem projetos, né, tramitando em Congresso aí, no sentido de implementar uma política de educação financeira nas escolas. Porque nós estamos muito distante disso em relação a outros países, né? Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, né? As crianças já aprendem a lidar com isso desde berço, né? Desde a escola, é discutido isso em casa. Mas também tem uma explicação para isso, sabia?
E qual é essa explicação? Dá para compartilhar com a gente?
É que na verdade, embora não justifica, mas nós vivemos históricos de inflação ao longo de muitos anos, né? E por incrível que pareça, a inflação você perde referência do dinheiro, né? Então, assim, as políticas de governo, ela vem sempre no sentido de procurar estabilizar a economia. Mas qual a relação de inflação com isso? Talvez fosse até um motivo contrário, justamente para que se ensinasse a lidar com dinheiro quando ele perde valor. Porque o que a inflação faz? Ela desvaloriza o dinheiro, né? E quando ela desvaloriza o dinheiro, você tem dificuldade para mensurar as quantidades, né? R$10 hoje, daqui 30 dias vai valer quantos? Daqui um ano vai valer quantos? Ou R$100 hoje, daqui um mês vai valer quanto? Você perde essa referência, porque ele pode valer R$90, pode valer 80, de acordo com o tamanho da inflação. E nós já vivemos desvalorização diária de R$10. Né? Então, fica difícil até de você ensinar isso. Olha, você tem R$10 hoje, mas amanhã você está com, né, 10%, sei lá, você está com R$9. Uma criança vai aprender um negócio desse.
E nós tivemos aqui no Brasil, passamos pela hiperinflação, aquela questão das máquinas colocando ali o preço a todo momento, durante o dia, né? Aquela coisa de mudar o preço no mesmo dia.
Muito louco, daí como é. Aí você vai precisar de uma Bhaskara para explicar isso. Aí você está numa contradição da coisa, né? Mas falta sim. Falta educação básica. Falta a educação financeira nas escolas, estão tentando implementar isso como uma base curricular, que é de extrema importância, porque vai dizer respeito ao futuro, né? De todos nós, da criança e de todos nós, né? Então é importante.
Nós temos dados aqui que em janeiro deste ano, ó, houve um aumento aí no número de consumidores inadimplentes no país, e após aí 2 meses consecutivos de queda, de acordo com o levantamento realizado pela Serasa. Então, em relação ao primeiro mês do ano passado, o número de inadimplentes também subiu, passando de 70,09 milhões para 72,07 milhões de pessoas em janeiro deste ano. O estudo revelou também os 2 principais motivos aí para inadimplência, né, nos anos de 22 e 23, desemprego e redução na renda. Então também tem isso, né? Tem a questão da pessoa que ela se programa, de repente também a questão de crédito, faz financiamentos a longo prazo e aí de repente acaba perdendo o emprego, a renda acaba diminuindo e ela não está preparada para isso, né, Ronaldo?
Ainda alia a essa questão o fato de você estar em final de ano, né? Final de ano e início de ano. A tendência de se gastar mais em dezembro, né, pelo apelo ao consumo e tudo mais, né, faz com que as pessoas se endividem. E ainda, quando a gente começa janeiro, né, dezembro para janeiro, que é a passagem do endividamento, a gente já tem contas que vão estar chegando em fevereiro, março, que é material escolar e IPTU, IPVA, essas coisas, né? Então a gente tem uma série de questões aí no orçamento da pessoa, que é a transição do gasto e o gasto imediato, que já está aqui em final de fevereiro e final de janeiro e fevereiro. Então, realmente é uma situação difícil, né? E quando você perde um emprego, que é um dos fatores, né? Fica mais ruim ainda, porque além de você já ter criado uma dívida, né? Estava contando com o eventual salário de janeiro, não tem esse salário, né? Isso vai fazer com que você não consiga honrar com esses compromissos aí. Então acaba ficando muito sério, na verdade.
E nós temos também para aquele empregado que é CLT, normalmente ele tem ali, né, pelo menos parcialmente, uma forma de compensar, que é o seguro-desemprego. Mas no Brasil a gente percebe que cada vez mais as pessoas têm migrado para o sistema de microempreendedor individual, têm migrado para a informalidade. Isso também agrava, né? Porque se interromper ali um contrato de trabalho, o salário imediatamente também é interrompido, né?
É, exatamente. E ainda, né? A gente volta no outro, na questão da perda de renda. Você perde a renda porque perdeu o emprego, ou você tem uma renda baixa porque o salário CLT é baixo. Ou seja, a legislação ela é muito pesada para o empregador, né? Então, isso faz com que ele gere muitas vezes a demissão, ou ele não consegue arcar com um salário mais elevado, né? E muita gente, cada vez mais, vai para a alternativa do microempreendedor, que daí você não tem encargo. Então, assim, a gente tem um conjunto de fatores que contribuem para que a nossa renda não seja uma renda elevada e que a gente acabe se endividando mais, né? E principalmente uma dívida de cartão de crédito, que é onde você é um gasto invisível. Então, isso vai acumulando e ela vem se arrastando ao longo dos anos, né? Se a gente pega aí os últimos 2, 3 anos, o endividamento aumentou muito, né? E ele aumenta via cartão de crédito. Por quê? Porque tanto o trabalhador CLT quanto o MEI, ele tem uma renda muito baixa, né? Tem um número assim, nós temos em torno aí de 90 a 100 milhões de trabalhadores em idade ativa, né? Desses 90 a 100 milhões de trabalhadores, nós temos em torno de 70 milhões que recebem, né, abaixo de 2 salários mínimos, ou seja, 2.800, 3 mil reais, né? Então você vê, 70% da população recebendo 2 salários mínimos é muito pouco, é muita pouca renda para mover um país desse tamanho, né? E a consequência vai ser essa, endividamento, não tem outra, né? A renda é muito baixa, né? Não vai fazer frente aos gastos, não tem como.
Isso é uma concentração também de renda, a gente pode pontuar, porque existem algumas pessoas com uma renda bastante elevada, poucas pessoas, né, com a renda bastante elevada, e muitas pessoas com a renda baixa. Aquela questão, né, que atribuem a frase ao Delfim Neto, que o bolo teria que crescer para depois dividir, e o pessoal fala, esse bolo nunca foi dividido. Isso procede, Ronaldo?
Sim, a gente tem uma concentração de renda no país, não há de se negar, né? Nós temos atividades, né, grandes atividades em mãos de poucos, né? Mas a distribuição ela faz parte de uma política de governo, porque quando você incentiva a indústria, o comércio, né, você vai ter uma renda distribuída de uma forma generalizada. Porque o grande, ele vai sempre existir, existe na Europa também, existe nos Estados Unidos, existe na Ásia, no mundo inteiro existe o grande, né? O problema é que nós não temos políticas de governo que faça com que as empresas, porque são as empresas que geram emprego, seja ela um comércio, uma indústria, um serviço, né, ela tenha condição de gerar emprego com renda elevada. Então aí eu volto à questão da legislação, porque a legislação ela penaliza muito o trabalhador e o empresário. Você imagina um empresário que tem 2, 3, 4 colaboradores, né, para cada salário que ele paga, ele tem o dobro de obrigações. Então, de repente, ele poderia pagar um salário e meio, ou quase, né, um salário e meio, digamos, e contribuir menos, né? E deixar sim aí que os grandes capitais contribuam para o governo. Aí você equilibra, tributa as rendas mais elevadas, né, no modelo de negócio, né, mas possibilita ao menor, né, tanto ao empresário quanto ao trabalhador, que ele tenha uma renda mais elevada. Ele vai girar o consumo igual, vai girar a engrenagem igual. Então a gente tem esse desequilíbrio, e uma das culpas é justamente as políticas de governo que não contribuem para isso.
Então, uma política, por exemplo, como a desoneração da folha. Tivemos aí 17 setores, né, que tiveram um número menor de encargos. E o governo quer retomar isso. Isso também seria algo que poderia gerar desemprego, né?
Um passo importante. Só que já fizeram tanto retalho nessa lei, já fizeram tanta emenda que ela já não vai mais ser na essência que era. Porque era justamente isso. É, você imagina, você tem ideia de quantos milhões de empresas que tem no país? Tem ideia? Você tem ideia?
O número deve ser muito grande. Né?
Olha, para arredondar assim, em torno de 20 milhões de empresas que existem no país. 20 milhões. É 19 uns quebrados, né? Vamos pensar em 20, porque é mais fácil fazer a conta. Desses 20, né, apenas 5% são médias e grandes empresas. Né? Ou seja, nós temos praticamente, né, dá o quê? 17, 18 milhões de empresas que são micro e pequenas empresas, ou seja, esses MEIs que você está falando aí. E qual que é a renda de um MEI? 3 mil por mês, 2.500 por mês, 4 mil, ou seja...
É, tem um limite.
Né? tem um limite que é 10 mil, 12 mil, mas o limite é inferior, não está falando do limite superior. É igual da classe trabalhadora, a gente está falando de 70 milhões de habitantes que recebe de dois salários mínimos para baixo. Então nós temos muito pouco que recebe dois salários mínimos para cima. Né? E ainda fica no limite que vai de 2 a 4 salários mínimos. Não chega a um salário de repente você tem uma renda aí de 8, 9, 10 mil reais. A gente está falando de 5, 4, 5, 6 mil. Então a renda é muito baixa. Não tem como não se endividar.
É, e aí também chega o começo do ano. Nós falamos aqui, né, de dezembro, janeiro. Chega o começo do ano. É, tem ali o IPVA, o IPTU... Tem aquelas contribuições, né? A gente falou do material escolar, que também compromete, né? E às vezes a pessoa pega o 13º e aí fala, vou gastar aqui presente de Natal, viagem, e deixa em segundo plano os impostos que chegam aí no início do ano seguinte.
Né? Se empolga, né? Se empolga no final do ano, ele é contagiante, o clima, as chamadas de Natal, aquela coisa toda, a gente se empolga, todos nós, né? E outra coisa, nós merecemos também, né? Nós só não temos renda. Nosso problema é esse, né? Então, se está todo mundo gastando, nós também queremos gastar. O que a gente não conta é que vai perder um emprego em janeiro, né? É, a questão do cartão de crédito, que é o maior índice de endividamento, a gente não conta e não vê, né, que você está se endividando, porque o cartão de crédito, né, é um problema muito sério. Porque quando você tira o dinheiro do bolso, você está vendo que você está tirando 100 reais, 150, putz, tinha 100, agora
tem... Acabou meu dinheiro, não tem mais.
Acabou meu dinheiro. No cartão você passa, só passa. Né? Ah, é 50 reais, passa. 100 reais, passa. 200 reais, passa. Só que de 150 a 150, ah, é alguma coisa no shopping, não sei aonde, passa. Né? De repente, vem lá, 600 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, aí lascou tudo, né?
Tua renda que estourou essa renda. E aí entra no rotativo.
Aí estourou mais ainda, aí fica complicado.
É, e tem muita gente que tem dúvida também em relação a... Faz um pagamento ali, por exemplo, a fatura é de 1.000 reais, a pessoa paga 500. No mês seguinte, ela vai pagar desses 500, ela já vai pagar um valor...
Então,
elevado, né?
É mais ou menos em torno de 350% ao ano de juro. Né? Então, assim, é um juro muito alto. É uma coisa assim, é fora do comum. Né?
Nós podemos dizer que o cartão de crédito é o novo cheque especial?
É. Então, por que o juro é tão alto, de repente? Né? É porque você tem um cartão de crédito, você não tem garantia nenhuma que você vai pagar. Né? Quando você compra um carro, eles te dão o carro, você paga a prestação. Se você não pagar, você toma o carro. Né? Então, digamos, o juro...
Tem algo ali.
Né? Você tem algo para tomar. O cartão de crédito, não. Você comprou comida, foi no restaurante e você não tem garantias que você, se você não pagar, você devolve. Então, o juro é alto. Agora, também não justifica você ter um juro abusivo dessa magnitude. Né? Porque, pô, 350% ao ano... Né? Inclusive tem uma lei agora que está para entrar em vigor a partir de março, se não me engano, que é limitar esse juro a 100%. Ou seja, se você dever 1.000 e não pagar, ele, no máximo, ele vai dobrar para 2.000, né? Mas nunca para 5, 6, 7 mil reais. Alivia, né? Mas ainda é alto.
É, ainda é alto. Agora, tem muita gente que entrou nesse rotativo e depois não consegue mais sair, porque vira uma bola de neve, né, Ronaldo?
Então, veja bem, você tem uma renda que não é lá tão grande, não é? Aí você já não pagou toda a fatura do cartão porque você não tinha dinheiro. Aí você paga uma parte dela, o mínimo lá, 10, 15%, não sei quantos que é, não é? No mês seguinte, você vai ter aquele que ficou devendo, mais um pouco que você comprou a prestação, que vai somar, e mais o juro do que você não pagou. Então, assim, ela vai crescendo. É claro que no mês seguinte você não vai conseguir pagar tudo de novo. Se não, não tiver uma renda extra, não tiver uma entrada extra. E o que vai acontecer? Você vai estar sempre pagando aquele mínimo, né? Sei lá, é R$1.000, você vai estar pagando lá R$100. R$100, ela está aumentando todo mês R$200, R$300. Você nunca vai conseguir dar esse tombo, né? Aí, nesse caso, então, já que você está com a pergunta engatilhada, o mais certo é procurar a empresa do cartão, negociar esses juros e tentar parcelar essa conta, viu?
É, e o pessoal também fala, de repente, do empréstimo, né? Porque existe ali o empréstimo, paga essa conta do cartão de crédito e tem um juro menor para, de repente, equacionar essa dívida. É uma alternativa viável também, Ronaldo?
A tendência do empréstimo, ela tende a ser menor os juros, né? Qual que é a questão? Quando você pagou o cartão, você liberou para gastar de novo. Aí vem a armadilha, né? Se você pagasse o cartão, né, e colocasse ele no fundo do baú e não mexesse mais nele e fosse gerenciar o teu dinheiro, pagando o empréstimo e, né, o que sobra você pagar as suas contas, aí seria ok. Só que o que acontece? Você empresta, paga... Ou isso acontece o mesmo se você parcelar o cartão, né? Porque se você parcelou o cartão, vai gerar... vai desbloquear ele para gasto de novo, né? Mas ainda assim, sendo mais direto na tua resposta, a gente tem que procurar o juro mais baixo possível, seja do empréstimo, seja do cartão de crédito. Então, isso é importante, a pessoa que está nessa situação, né? Veja lá com o cartão. Olha, se for parcelar, quanto custa? Aí veja no banco. Aí o banco tá complicado, porque cada vez mais as pessoas têm contas digitais, mas às vezes tem lá uma possibilidade de fazer isso, né? E aí comparar as duas taxas, né? Ah, mas é muito difícil, eu não sei fazer essa conta. Faz assim, ó. Pega esse valor no banco e vê, divide em 24 e vê quantos que dá o valor da parcela. Pega esse valor no cartão, divide em 24 e vê quantos que dá o valor da parcela.
Pronto. A menor.
A menor vai e abraça.
É, fica muito mais simples.
Não precisa de Bhaskara,
nem precisa de Bhaskara, nem de Pitágoras, nem
de função,
é tranquilo, nem, bem mais tranquilo.
Mexer com matriz, nem nada.
Aliás, a gente está falando aqui de cartão de crédito, e nesse estudo também a gente tem os dados aqui que o cartão de crédito continua sendo, então, o principal tipo de dívida entre os inadimplentes. Desde 2018, quando se popularizou aquela questão toda do cartão de crédito, até o ano passado. No ano passado, o cartão de crédito correspondia à principal dívida para 55% dos endividados. 7 em cada 10 brasileiros costumam parcelar aí as suas compras, sendo a maior fatia... 27%, por não ter o valor cheio para pagamento à vista. Então, aí vem mais uma pegadinha, né? Porque eu não tenho, mas eu parcelo. Tem limite.
Ele já facilita isso, né? Porque lá no cartão é obrigado, inclusive, né? Vem o pagamento à vista e o pagamento parcelado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10 vezes, né? Já vem o valor lá no cartão, né? É claro, há esses juros de 356% ao ano, então é uma parcela muito alta, mas pelo menos já tem ali uma opção, né? Aí acontece exatamente isso: você pagou parcelado e já libera para você comprar de novo, né? Então você vai ter a parcela mais as novas compras e mais as parcelas das compras anteriores, né? Então essa conta, ela vai crescendo bastante, sabe? E aí que a educação financeira que você falou faz falta, né? No sentido da pessoa bloquear, né, e impedir que essa conta continue aumentando, né? Porque quando a gente entra numa dívida, a gente não sai dela da noite para o dia, né? Você está endividado, você vai ter que parcelar isso. É 10 meses, um ano. Então você teria que fazer um sacrifício financeiro por 10 meses, um ano, dependendo do tamanho da conta, né? E nesses 10 meses, um ano, você vai ter que ficar... né? É controlado, vai ter que ficar fazendo o mínimo de conta possível, sobrevivendo, para poder sair dessa situação. Tarefa nem sempre fácil se você não tem muita disciplina.
Aliás, a gente falava aqui, né, brincadeira de Bhaskara, Pitágoras, enfim, outras fórmulas aí, mas existe uma conta muito simples, que é de mais e de menos. Você gastar, não gastar mais daquilo que você ganha. E parece simples a teoria, mas com esse dinheiro virtual de hoje, a coisa ficou mais complicada, me parece, não é, Ronaldo?
Então, você sabe o que eu gosto muito? Né? Nessa continha de mais, de repente, você fazer de forma que você enxergue essa conta. O que é uma dica importante que eu gosto sempre de passar? Né? Você tem um salário lá por mês, todo mês um salário. Então, você tem um dinheiro que entra uma vez só por mês, que é teu salário. Mas você tem a conta de água, o Spotify, Netflix, gasolina, aluguel, energia, água, a tua alimentação. Então você tem uma série de continhas ali. Faça uma listinha. Água, R$100, energias, R$70, Spotify, R$22, Netflix, R$35, nem sei não, o Spotify acho que subiu, né? Pega essas continhas, anota todas e a data de vencimento, né? Abastecida da moto, do carro, ou passagem de ônibus, quantas vezes por semana, por mês, e anota tudo isso. Quando você faz isso aí num papelzinho de padeiro mesmo, não precisa ser numa planilha de Excel, alguma coisa, aí você consegue perceber o quanto que você tem de renda e o quanto que você já tem de compromisso, né? Aí você vê o que sobra. Olha, me sobra isso. Muitos não sobram nada, porque aí a gente volta à questão da renda. A nossa renda é tão baixa que às vezes não sobra nada.
Fica ajustado, né?
Fica ajustado. É aí que essa conta invisível do cartão de crédito ilude a gente. Porque, olha, não cabe nada, mas eu tenho um cartão de crédito. O cartão de crédito é um gasto invisível. Você não está vendo o que você está gastando. Aí você passa. E quando chega no final do mês, você tem todas aquelas contas e a conta do cartão. É onde não fecha. Né? Então a conta eletrônica, a conta a digital, a conta do cartão, de você pagar o cartão no débito, ou isso, você não vê o dinheiro sair de você. Isso é bom, porque é seguro, você não anda com dinheiro, né? É um risco você andar com dinheiro nos dias de hoje. Mas você corre um outro risco, que é esse risco financeiro, você não andar com dinheiro, porque parece que dá uma dosinha quando você está tirando 100 do bolso e pagando. Agora, quando você passa o cartão, não, você não está vendo. Né? Se é no débito ou no crédito, você não está vendo, aí só vai. Aí quando você vê o rombo, já aconteceu, e aí é brabo.
Ronaldo, mais alguma coisa que você gostaria aí de salientar ao nosso ouvinte aqui da CBN?
Olha, se você está endividado, né, procure ter paciência, né? Você não vai sair dessa dívida da noite para o dia, né? Então procure fazer isso que eu falei, faça uma planilhazinha, anota ali a receita, as despesas, né?
E algo como a vovó fazia.
Como a vovó fazia. Aí vê o que sobra, o que não sobra. E assim, muita calma nessa hora, porque você vai demorar a sair dela. Então vai com disciplina, com planejamento, que você vai conseguir ao longo do tempo se reorganizar. Né? E uma outra dica é separe desejo de necessidade. Sabe? Comer, beber, pagar água, luz, é necessidade. Né? O desejo é aquele gasto que você faz sem precisar. Vou comprar uma roupa, uma calça, uma camisa, mas não estou precisando. Eu aguentaria ficar mais um mês, dois meses com a que eu tenho. Vou comprar um relógio, uma coisa, enfim. Os supérfluos que a gente fala, ou mesmo os de necessidade, mas que você não precisa naquele momento. Segura para o momento oportuno.
Ronaldo, muito obrigado pela sua vinda aqui na CBN, por ter atendido nosso convite para essa conversa tão importante. E é claro que em outras oportunidades a gente vai estar falando aí mais sobre economia, mais sobre essas dicas para a nossa população. Muito obrigado.
Obrigado a vocês ouvintes, né? E que tenham sempre aí um bom dia, tenham sempre uma boa gestão do seu tempo e do seu dinheiro.